Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina hoje o ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes é o primeiro nome escolhido para o tribunal pelo atual presidente. Ele foi indicado para a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo em janeiro. Depois da sabatina, tem a votação. Alexandre de Moraes precisa da aprovação de pelo menos 41 dos 81 senadores. E os deputados do Paraná aprovaram a reserva de vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos. Quem traz detalhes é Karina Guimarães.
Se a expectativa de vida do brasileiro cresce ano a ano, o número de trabalhadores com mais experiência ainda na ativa segue a mesma tendência. A última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE revelou que a terceira idade foi a faixa etária que apresentou maior alta no índice de participação no mercado de trabalho, ultrapassando 8% do total. Para estimular cada vez mais a contratação dessa mão de obra qualificada e nem sempre aproveitada, o deputado missionário Ricardo Arruda, do Democratas, apresentou o projeto de lei que obriga a reserva de, no mínimo, 5% das vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos de idade.
Quem chegou aos 50 anos ainda é um jovem hoje em dia, né? A perspectiva de vida hoje aumentou muito, né? Então você... tirar uma pessoa de 50 anos, ela perde emprego, ela não consegue outra vaga de emprego porque julgaram uma pessoa idosa, e não é idosa, né? Então você não pode interromper uma carreira, alguém que tem família, que tem compromisso, parar por aí. Então acho que é uma medida importante que vai ajudar muita gente.
A obrigatoriedade alcançará todas as empresas que participam de programas de benefícios ou isenção fiscal promovidos pelo Estado. Apenas as microempresas ficarão livres da exigência. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, do PSDB, afirmou que a experiência dos trabalhadores com mais de 50 anos é fundamental para o desenvolvimento do país e ressaltou que muitos deles são vítimas de preconceito.
É lamentável que num país como o nosso, onde acaba tendo preconceito em relação às pessoas com mais idade. Eu entendo que pessoas com mais idade estão amplamente preparadas, maduras, e principalmente porque hoje a longevidade vai muito além daquilo que se previa no passado. Eu vejo com um bom olhar e eu acho que nós temos que proteger as pessoas que têm idade superior a 50 ou 60 anos, porque a experiência mostra que eles podem contribuir muito ainda.
O projeto foi aprovado em primeiro turno na sessão desta segunda-feira e volta a ser discutido em plenário na sessão de terça-feira. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.
E o Tribunal de Contas do Paraná decidiu manter a decisão no maior processo sobre desvio de dinheiro da Câmara de Vereadores de Curitiba. Os responsáveis pelo desvio de 14 milhões de reais foram condenados a devolver todo o dinheiro aos cofres públicos. Quem conta pra gente é Omar Nasser.
Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado manteve decisão de 2016 que determinou a devolução dos 14 milhões supostamente gastos no informativo Câmara em Ação. O periódico foi indevidamente utilizado na promoção pessoal de vereadores de Curitiba entre 2006 e 2011. No período, a casa foi presidida pelo ex-vereador João Cláudio Derosso. O TCE também manteve a aplicação de multas, que somam 22 milhões e 200 mil reais às pessoas responsabilizadas no processo. O gasto foi julgado desnecessário e irregular pelo TCE, porque, além da clara utilização do periódico para fins eleitoreiros, não houve comprovação de que os serviços de diagramação, impressão e distribuição dos aproximadamente 10 milhões de exemplares do informativo foram executados pelas empresas subcontratadas pela Câmara Municipal de Curitiba. Também não foi comprovada a compra de insumos para impressão do grande número de jornais. Só em relação ao papel, faltaram notas de compra de 406 toneladas. Omar Nasser, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná faz obras de conservação em rodovias da região norte. Mais informações com Léo Coelho.
O início do ano foi marcado pela retomada das obras do UDR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, em todo o estado. Os motoristas que circulam pela região norte já percebem as melhorias realizadas em várias rodovias da região. No contorno norte de Apucarana, a pista está recebendo uma nova capa asfáltica e nova sinalização. Entre Centenário do Sul e Cafeara, estão sendo feitos remendos profundos em um trecho de 12 quilômetros. Entre Caloré e Borrasópolis, os serviços de revitalização foram concluídos em todo o trecho de 28 quilômetros e no momento está sendo feita a sinalização horizontal da rodovia. Segundo o diretor-geral do DR, Nelson Leal Júnior, é feita uma avaliação permanente das rodovias, um trabalho de recomposição da pista naquelas que são consideradas prioritárias. Em todos os trechos, as equipes estão trabalhando em meia pista, com toda a sinalização necessária para os motoristas. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
E o escoamento da super safra de grãos do Paraná já impulsionou as exportações de soja no mês de janeiro. Informações com Gustavo Vaz.
A safra de verão deste ano deve ser recorde e os primeiros sinais já começam a ser sentidos no Porto de Paranaguá. Com a demanda no mercado externo em alta, os embarques de soja pelo Porto Paranaense fecharam o mês passado em alta de 15%. Foram 432 mil toneladas exportadas, 57 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. A perspectiva é que estes números aumentem nos próximos meses. A safra começou a ser colhida ao longo do mês e, segundo os dados do DERAL, Departamento de Economia Rural, os volumes de grãos colhidos devem ser superiores aos registrados nas safras anteriores. A previsão é que a colheita de verão do Paraná chegue a 23 milhões e 300 mil toneladas e, no Brasil, a safra toda deve alcançar a marca de 215 milhões de toneladas. O secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, enfatizou a condição do porto em bater recordes cotidianamente.
Aumentou a capacidade do porto, por isso temos batido recorde atrás de recorde. São investimentos não só na dragagem, mas na gestão de um modo geral, em tecnologia, o que também diminuiu a fila dos caminhões, fila de navios. Então os investimentos trouxeram o porto para um patamar que nós atingimos recordes e vamos continuar assim.
A partir deste ano, a programação de cargas do porto prevê pelo menos 1 milhão de toneladas de soja por mês. Isso, somado ao farelo, deve resultar em um embarque de mais de 4 milhões e 500 mil grãos até abril. O diretor-presidente da APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Henrique Dividino, opinou que as melhorias recentes no porto auxiliam o agronegócio e favorecem bons resultados.
Para atender os produtores, o porto, o governo do estado, na verdade, estabeleceu um grande programa de requalificação, troca de equipamentos, melhorias e expansão. Na verdade, o que está acontecendo agora, nós estamos colhendo os resultados, os investimentos que foram feitos pelo governo Beto Richa. Tudo isso, na verdade, é o resultado do trabalho que vem sendo feito.
A importação de fertilizantes também cresceu no primeiro mês do ano, na comparação com janeiro de 2016. Foram 4% de aumento, alcançando as 802 mil toneladas de produto. Esse movimento também impulsionou a movimentação do Porto de Antonina, que tem no fertilizante a principal carga operada. Neste primeiro mês do ano, as importações de adubos aumentaram 37% no porto, alcançando um total de 124 mil toneladas movimentadas, 34 mil a mais do que no início de 2016. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E você ouve a seguir: a Polícia Rodoviária Federal reforça o policiamento em todas as estradas do país e a reunião do Banco Central que pode reduzir a taxa de juros mais uma vez.
Paraná de hoje volta já.